na Rede Arquinit. Programa Hora da Graça, com o diácono Eduardo Martins.
Olá, povo de Deus, a paz de Jesus, o amor de Maria e a alegria do Espírito Santo esteja no coração de cada um de vocês. Eu sou o diácono Edu, está começando mais uma Hora da Graça para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E a família, como vai? Vai bem? Obrigado. Caríssimos irmãos e irmãs, é sempre oportuno, sempre agradável falarmos das maravilhas que Deus tem realizado em nossas vidas. Mesmo em meio a grandes dificuldades, em meio a tempestades, a tribulação, não sei como a sua vida vai, mas é sempre oportuno e agradável agradecer ao nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor, é Ele quem faz, é Jesus quem faz, é Ele quem realiza as maravilhas da nossa vida. Se Ele quer, se Ele não quer, mas Ele sabe o que é melhor para cada um de nós, para você, meu irmão, para você, minha irmã. Nós começamos esse programa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É isso, caríssimos irmãos, mais uma Hora da Graça, terceira semana do tempo comum. Uma semana de muitas reflexões, né? Tantos acontecimentos no mundo, tantas divisões, tantas brigas, tantas lutas, guerras. O encardido, ele anda à espreita, procurando uma brecha, e ele está sempre bem atento aos acontecimentos. Por isso nós devemos estar, como o Senhor nos pede, vigilantes em oração, para que no momento oportuno o Senhor, quando nos chamar, e Ele vai nos chamar, Ele nos encontre lutando. Ele nos encontre lutando, lutando contra o pecado, contra o desânimo, contra o cansaço. Devemos estar sempre lutando. Por isso, caríssimos irmãos e irmãs, eu te convido nesse momento, se você pode, feche os seus olhos e comece a clamar, pedir ao Espírito Santo que te dê uma santa e abençoada semana, um santo e abençoado dia, uma santa e abençoada tarde. Eu não sei que horas, qual dia você vai estar ouvindo esse programa, mas que você possa se entregar verdadeiramente nas mãos do Senhor, pedindo a presença do Espírito Santo na sua vida, nas suas indecisões, no seu cansaço. Peça a presença do Espírito Santo. Às vezes nós não temos força nem mesmo para orar. Já falei outras vezes aqui, às vezes vou deitar, começo a Ave Maria e já cochilo. Para tantas outras coisas a gente tem tanta atenção, tanta força de vontade, mas para orar, por muitas vezes, nós deixamos a desejar. Por isso eu clamo, vem Espírito Santo de Deus, vem sobre cada um de nós. Batiza-nos com teu fogo abrasador, batiza-nos Espírito Santo. Vem reacender em nós essa chama que recebemos no dia do nosso batismo sacramental. Batiza-nos com teu Santo Espírito, meu Senhor e meu Deus, batiza-nos. Vem batizar a cada um de nós, aos nossos enfermos, aqueles que se encontram presos em vícios. Batiza-nos, Senhor Jesus, aqueles que estão no desemprego, aqueles que contraíram dívidas grandes, que tiram o seu sono, a sua paz, roubam a sua paz. Batiza-nos, Espírito Santo. Vem sobre cada um de nós, vem como em Pentecostes sobre a nossa vida. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo de Deus.
Espírito Santo repousa. Espírito Santo repousa, Espírito Santo repousa. Espírito Santo repousa sobre nós, sobre todos nós. Espírito Santo
Santo repousa,
repousa, repousa.
Espírito Santo repousa,
traz unção, traz unção a nós, Espírito Santo. Santo repousa sobre nós, Espírito Santo repousa sobre nós.
É isso, meu irmão, repletos do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo de Deus, é o Senhor que dá a direção, é o farol que nos mostra o caminho, é sempre Ele. E hoje esse programa está muito especial, porque você se faz presente, você é o nosso ouvinte, você dá sentido a esse programa, a sua audiência, a sua participação. É claro que, na ação do Espírito Santo de Deus, rogamos desde o início à Santíssima Trindade, e eu desde já, eu entrego a Nossa Senhora das Graças a condução desse programa, que ela venha interceder para que seja refletido, para que seja dito aquilo que for do agrado, aquilo que for da vontade do nosso Senhor Jesus Cristo. Peçamos, meu irmão, minha irmã, a intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, Nossa Senhora das Graças, que ela interceda por mim, por você, por cada um de nós. Eu desde já coloco as intenções, as pessoas que têm me pedido oração, principalmente pelos enfermos, é sempre oportuno, devemos rezar sempre pelos nossos irmãos enfermos. E eu queria começar fazendo a leitura desse evangelho, que foi o evangelho de domingo. Um evangelho que não sei se você deveria fazer a Lectio Divina, é um evangelho muito recente. Nós já lemos esse evangelho, mas a liturgia nos pede que leiamos novamente essa passagem. É a passagem de Mateus capítulo 4, Mateus 4, 12 e 23. Mateus 4, 12 e 23. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia, deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galiléia, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías: terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galiléia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Quando Jesus andava à beira do mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: segue-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou, e eles imediatamente deixaram a barca e o pai e os seguiram. Jesus andava por toda a Galiléia, ensinando em sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. É isso, caríssimos irmãos e irmãs. Esse evangelho foi da segunda-feira, na hora da graça presencial na matriz de Nossa Senhora do Amparo. Nós fizemos uma reflexão em cima dessa passagem. É Jesus que vai chamando os apóstolos a caminhar juntos. E o Senhor nos chama também. Ele nos encontra em nosso trabalho, em nosso dia a dia. E o Senhor quer chamar a cada um de nós, em particular, Ele nos chama pelo nome. E repara, caríssimos irmãos e irmãs, que cada um estava no seu ofício. Eles eram pessoas simples, eram pescadores. E ambos largaram as redes para irem pescar homens. Homens para quem? Para Deus. Almas para Cristo. Essa é a nossa vocação, essa é a nossa missão. Devemos refletir sempre, caríssimos irmãos e irmãs, qual é a vontade do Senhor para a nossa vida, qual é o chamado que o Senhor tem feito a cada um de nós. O Senhor nos conhece, e aqui Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João estavam na barca com seu pai, e eles largam o seu pai, largam o seu ofício para seguir Jesus. É claro, caríssimos irmãos e irmãs, que Jesus não está falando para você abandonar sua família, mas quem põe a mão no arado por Jesus deve renunciar tudo, amar a Deus sobre todas as coisas, todas as coisas. É o Senhor quem conduz a nossa vida. O quão difícil é, muitas vezes, nós com os nossos chamados, com os nossos ministérios, com as nossas vocações ou a nossa vocação no singular, fazermos a vontade de Deus, porque não se pode agradar a dois senhores. Ora você vai agradar um e desagradar outro. Eu aqui já manifesto o quanto é difícil viver a vida no ministério diaconal e ser esposo, pai, chefe de família. O quantas vezes é difícil conciliar as duas coisas. Às vezes a nossa família quer estar conosco e é um direito legítimo e de fato, mas o Senhor nos chama para águas mais profundas. Não podemos negligenciar a nossa família, devemos ter tempo para ambos. Não devemos nos esquecer que a nossa primeira igreja é a igreja doméstica. Não podemos deixar a nossa família, mas também devemos deslumbrar o céu, buscar a santidade, ir para águas mais profundas. E será que o Senhor não tem te chamado a isso? A ir para águas mais profundas? O que realmente levamos dessa nossa Jerusalém terrestre? O que de verdade iremos, entre aspas, prestar contas ao Senhor? Será que estamos vivenciando o nosso ministério, a nossa vocação, conforme o Senhor nos pede? Será que temos essa disponibilidade, essa vontade em largar tudo para fazer a vontade de Deus, em amar a Deus sobre todas as coisas? É claro que o Senhor nos acrescenta: amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo. Não podemos nos esquecer. A nossa reflexão de hoje, ela se dará de uma maneira muito especial, porque nós iremos também pegar um pouco da segunda leitura do último domingo, aquilo que o Senhor nos fala, e nós conseguiremos entender, compreender que essas leituras, elas praticamente se completam. Se voltarmos ao início do evangelho, Jesus, ele acaba de saber que o seu primo João tinha sido preso. Jesus está num momento difícil, delicado, mas ele não abandona a sua missão. Jesus deixa Nazaré e vai morar em Cafarnaum, que fica às margens do Mar da Galileia. Ele está num momento crítico da sua vida, seu primo. O profeta João Batista acaba de ser preso, mas Jesus reconhece ali a sua missão como prioridade, é fazer a vontade do Pai. Às vezes nós precisamos abdicar das nossas vontades, dos nossos desejos, para fazer a vontade do Pai. Quantas e quantas vezes nós focamos no problema e deixamos de deslumbrar aquilo que o Senhor quer na nossa vida? Às vezes pensamos nas metas, naquilo que colocamos como prioridade, mas não vivemos o hoje, não vivemos o agora. Não conseguimos reparar as bênçãos que o Senhor tem feito em nossas vidas. E é isso, caríssimos irmãos e irmãs. E já no versículo 16, o povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. E no momento de dificuldade de Jesus, Jesus é a luz para esse povo que andava nas trevas. Como o próprio evangelista vai dizer, viviam na região escura da morte. Brilhou uma luz. Jesus é essa luz. Será que o problema que tem acontecido na sua vida, na escuridão dos seus pensamentos, das suas circunstâncias, será que você tem deixado, mesmo no momento crítico, Jesus ser a sua luz? Que possamos refletir, caríssimos irmãos e irmãs, aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. E reparem que logo em seguida Jesus começou a pregar dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Por maior que sejam os seus projetos, os seus planos, os seus anseios, meu irmão, minha irmã, a sua meta, o seu maior desejo tem que ser o céu, tem que ser a sua santidade. Esse é o bem maior na nossa vida. Nós precisamos reconhecer isso em nossas vidas. a nossa meta, o nosso bem maior é o céu. Que possamos, à luz dessa passagem, clamar, pedir ao Senhor: Senhor, dai-nos a salvação, dai-nos a força necessária para resistirmos, sermos resilientes nos momentos de dificuldade, possamos alcançar essa graça que o Senhor comunica a cada um de nós diariamente. Estejamos atentos, Senhor Jesus, ao milagre que o Senhor realiza em nossas vidas todos os dias. Todos os dias o Senhor se faz presente. Dai-nos essa graça, Senhor Jesus, de te enxergar nas pequenas coisas.
Eu me abro ao teu querer, eu me rendo à tua voz, quero me submeter, quero conhecer teus planos. Os passos que dei sem você só me fizeram fracassar, o tanto que eu já chorei. Me arrependo dos meus planos. Sem ti nada posso fazer. Onde eu posso ir se o céu que eu procuro só virá por tua voz? Os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. Se não os olhos e confio em ti. quero me submeter. Quero conhecer teus planos.
Que bênção, caríssimos irmãos e irmãs. Que bênção. O povo que vivia nas trevas viu uma grande de luz. É o povo que vive nas trevas viu essa grande luz. Essa luz é Jesus Cristo. Que possamos, caríssimos irmãos e irmãs, enxergar essa luz no momento da escuridão, no momento da tribulação, no momento em que nós estamos agitados pelo sopro, pela tempestade, pelos ventos, pelas circunstâncias da vida. E eu gostaria de refletir com vocês também a segunda leitura do último domingo. Irmãos, eu vos exorto, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, a que sejais todos concordes uns com os outros, e não admitais divisões entre vós. Meu irmão, minha irmã, quantas e quantas divisões nós temos visto em famílias, nas igrejas, nas comunidades, no trabalho, pelo mundo, em toda a sociedade. O Senhor nos quer unidos, juntos, sempre na vossa presença. Pelo contrário, sede bem unidos, concordes no pensar e no falar. Com efeito, pessoas da família de Cloé informaram-me a vosso respeito, meus irmãos, que está havendo contendas entre vós. A contenda surge dentro da família. Digo-vos isto, porque cada um de vós afirma: eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Cefas, ou Kefas, como preferir, ou eu sou de Cristo. Será que Cristo está dividido? Acaso Paulo é que foi crucificado por amor de vós? Ou é em nome de Paulo que foste batizados? De fato, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar a boa nova da salvação, sem me valer dos recursos da oratória, para não privar a cruz de Cristo da sua força própria. É isso, caríssimos irmãos e irmãs. Qualquer semelhança é mera coincidência. Essas divisões que surgem de dentro das famílias, de dentro das igrejas. Ah, eu sou assim, eu gosto de fulano, eu gosto de Beltrano, eu não gosto de fulano, eu não gosto de Beltrano. No entanto, o Senhor nos pede que sejamos unidos, que nos amemos uns aos outros, que nos suportemos uns aos outros. Esse é o mandamento do Senhor, é isso que Jesus Cristo nos pede. O apóstolo vai falar, né? Fui eu que fui crucificado por amor a vós? Meu irmão, minha irmã, esse diácono com toda a humildade fala para cada um de vós nesse momento. Quantas e quantas vezes eu ouço: ah, eu não gosto de participar da adoração com fulano, não gosto de participar da adoração com Beltrano. Aí eu pergunto: a quem vocês estão adorando? É o padre tal? É o diácono tal? A quem vocês adoram? Não é Jesus Cristo? Não é Ele quem está diante do altar? Não é o Cordeiro imolado? Nós devemos adorar a Ele. Devemos ser essa seta que mostra o caminho. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, infelizmente, aqueles que se colocam no arado, que põem a mão no arado, e que o Senhor coloca a mão sobre ele e o abençoa, e esse servo fiel começa a produzir frutos, é aquele ditado: a árvore que dá fruto, pedra nela. Só se joga pedra em árvore que dá fruto. Mas o quanto às vezes isso é dolorido. Dentro das comunidades, as pessoas criando divisão, criando separação. É isso que foram falar dessa comunidade para o apóstolo. Eles foram falar justamente sobre essa divisão. Essa comunidade de Corinto é uma comunidade complicadíssima. No entanto, o apóstolo vai falar: eu não batizei ninguém. Nós não batizamos em nome, eu te batizo em nome do diácono Eduardo, é em nome de Cristo, é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo que vós foste batizados. E essa divisão, e aqui nós abrimos um parêntese para repetir o que falamos nos programas anteriores. Será que a minha atitude, ela é simbólica ou diabólica? Símbolos que remete, que aproxima. Diabolos, aquilo que cria a divisão, que cria a barreira. Ser diabólico é aquele que causa a divisão. Reparem, caríssimos irmãos, estejamos atentos. Será que a nossa atitude dentro da nossa comunidade, dentro das nossas famílias, tem sido simbólicas ou diabólicas? Será que nós estamos criando ponte ou divisão? Com intrigas, com mentiras, calúnias, fofocas. E isso surge no seio da nossa igreja. E infelizmente, caríssimos irmãos e irmãs, repito, meu primeiro padre foi o padre Ricardo, um polonês. Não sei se vou pronunciar corretamente o seu nome em polonês, é Bogulaus Babtizen, aqui conhecido como padre Ricardo. Certa vez foram falar mal de mim para ele. Padre Ricardo, o Eduardo está fazendo isso. Ele chamou, Eduardo, venha cá. Agora fale para ele o que você falou para padre. E a pessoa ficou com aquela cara imensa e sem jeito. Falou, não, é porque falaram. Falaram, disseram, ouvi dizer. Essas são as frases que mais o encardido gosta de usar. Essas são as frases que o encardido mais gosta de usar. Me falaram, me disseram, ouvi dizer. Meu irmão, minha irmã, devemos estar atentos. É Cristo quem foi crucificado por amor a nós. É o seu sangue derramado. O contrário dessa divisão, vamos em Filipenses 2, capítulo 2, versículo 2. Completai a minha alegria permanecendo unidos. Tende um mesmo amor, uma só alma e os mesmos pensamentos. Nada façais por espírito de partido ou vanglória, mas que a humildade vos ensine a considerar os outros superiores a vós mesmos. É isso, caríssimo irmão. É Jesus na frente. Efésios 4, versículo 2, com toda a humildade e amabilidade, com grandeza de alma, suportando-vos mutuamente com caridade, sede solícitos em conservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Será que temos buscado essa paz dentro da nossa igreja? Será que temos buscado essa paz dentro da nossa família, buscando a união e não a divisão? Meu irmão, minha irmã, e às vezes você ouve uma coisa, começa a repetir, e de tanto aquilo ser repetido, acaba se tornando verdade para alguns, infelizmente acaba se tornando verdade para alguns, não a verdade de fato, porque Jesus é a verdade, é Ele. Quando difamamos, quando falamos mal dos nossos irmãos e irmãs, é de Cristo que falamos. É de Cristo Jesus quem falamos. Devíamos nos envergonhar. E reparem, caríssimos irmãos, geralmente essas pessoas que mais fazem fofoca são as que mais têm a esconder na sua vida. São as que estão mais afastadas da presença do Senhor. E são elas que vêm, né? Quem tem telhado de vidro não joga pedra no telhado do outro, não é assim? Nós aprendemos, mas no entanto, geralmente quem joga pedra no telhado do outro é quem tem o telhado de vidro. Nós projetamos, acabamos por projetar as nossas misérias na vida do outro, e falamos e difamamos o nosso irmão, o apóstolo está nos alertando que não tenhamos divisão entre nós. Não tenhamos, é Cristo quem está fazendo, é Jesus quem faz. Isso acontece, o diácono aqui falou de adoração, é claro que é o que eu mais realizo, mas quantos padres não devem viver essa realidade? Recentemente nós falamos aqui daquela polêmica, ah, não deve orar 4 horas, ah, o outro deve orar 4 horas. Não deveria nem existir essa polêmica. Está proclamando o evangelho de quem? Está falando em nome de quem? Quem não está contra nós, está a nosso favor, caríssimos irmãos e irmãs. Devemos estar atentos. Devemos estar atentos e colocar o evangelho em prática. Colocar esse evangelho em prática. Por isso, caríssimos irmãos e irmãs, que você possa, através dessa hora da graça, dessa partilha, dessa simples partilha, humilde partilha, colocar a sua vida nas mãos de Deus, pedir a Ele, Senhor, se sou eu quem crio essa divisão, me ajude, me auxilie, para que eu possa vivenciar o Teu Evangelho, um Evangelho vivo, praticado com o espírito de caridade. Me ensina, Senhor Jesus, me ajuda, Senhor Jesus, a vencer essas dificuldades, a vencer esses obstáculos também no meu coração e na minha vida.
Descer a sala do oleiro. Quero entrar em intimidade, te conhecer, me entregar por inteiro. Eu quero ser moldado.
Moldado,
segundo.
Sabedoria que vem do alto, mas é uma sabedoria terrena, humana e diabólica. Repito, caríssimos, esta não é a sabedoria que vem do alto, mas a sabedoria terrena, humana e diabólica. Aquele que cria divisão nas paróquias, aquele que cria divisão nas comunidades, na família. Para você, meu irmão, minha irmã, esta não é a sabedoria que vem do alto, mas é a sabedoria terrena, humana e diabólica. Eu, em nome de Jesus Cristo, faça o sinal da cruz, meu irmão, minha irmã, ordeno que saiam de mim, de minha casa, de minha família e dos meus amigos de comunidade, todas as forças espirituais do mal que possam ter nos contaminado. E ordeno que vão se prostrar aos pés da cruz do Senhor Jesus Cristo e os proíbo de voltar. Que saiam também agora toda a fúria do inimigo e todo o dardo inflamado lançado contra os nossos bens materiais, contra o nosso corpo, contra a nossa mente e nosso espírito. Nesse momento, Senhor Jesus, eu me lavo com o teu sangue preciosíssimo e também lavo nele todas as pessoas que comigo convivem. Teu sangue seja para nós cobertura e proteção, e que o Divino Espírito Santo renove em cada um de nós sua unção, sua força e seu poder. Pela poderosa intercessão da Virgem Maria, de São José, de seus anjos e santos. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. É isso, caríssimos irmãos e irmãs, essa foi a nossa meditação, a nossa hora da graça de hoje. Que você possa compartilhar com seus irmãos, com seus amigos, com seus familiares. Esse programa está vindo muita novidade por aí, meu irmão, minha irmã. E eu gostaria de, desde já, convidá-los, se você deseja fazer durante essa quaresma um retiro, pelo menos um dia de retiro. Esse diácono que vos fala estará no dia 20, uma sexta-feira, saindo aqui de Maricá, indo passar um dia em retiro na Canção Nova. Estarei fazendo a direção espiritual dessa caravana. Nós já temos um ônibus e meio cheios, então temos ainda algumas vagas, umas 20 vagas, e eu gostaria muito de contar com a sua presença, com a sua participação. Então, se você deseja fazer esse retiro juntamente com o diácono, vou deixar aqui meu telefone para contato. Você pode entrar em contato comigo tanto pelo Instagram, que é edu_martins_oficial, ou pelo telefone, DDD é o 21 972136956. Nós estaremos juntos indo para a Canção Nova passarmos esse dia maravilhoso. É o retiro de São José. Nas vossas maiores aflições e tribulações, o anjo não vos valeu? Valei-nos, São José. E é isso, e eu te convido a estar presente. Também no próximo dia, primeiro de fevereiro, na paróquia Nossa Senhora do Amparo, Maricá, às 15 horas, nós teremos mais uma Hora da Graça. A Hora da Graça presencial será num domingo. Geralmente é na primeira, segunda-feira do mês, mas de maneira especial, no mês de fevereiro será num domingo, porque é o último dia, é o dia do encerramento do Cerco de Jericó da paróquia Nossa Senhora do Amparo, e nós iremos começar com a Hora da Graça, esse dia tão especial, não, onde os padres vão dar as 7 voltas, as barreiras cairão. Se você tem uma grande barreira para cair na sua vida, meu irmão, eu te convido, vamos juntos colocar em oração. O Senhor mesmo nos disse que onde dois ou mais estiverem reunidos em seu nome, tudo o que pedíssemos, ele nos concederia. Então, conto com a sua presença dia 1º. E se você deseja ir com esse diácono para a Canção Nova, é só entrar em contato. Se quiser também convidar-me para fazer uma pregação, para estar junto tomando um café na sua paróquia, quem sabe podemos estar juntos. E aqui eu desejo para você uma semana abençoada. Que Nossa Senhora da Saúde te dê a saúde necessária para continuar vencendo as batalhas do dia a dia. Pela intercessão de Nossa Senhora do Amparo, de São José, seu castíssimo esposo, desça e permaneça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor com vossas vidas. Fiquem em paz, o Senhor vos acompanhe. Até semana que vem. Um beijo no coração. Fui!
Programa Hora da Graça, com o diácono Eduardo Martins.